Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de passarmos à nossa audição, eu queria apenas fazer duas notas relativamente ao nosso grupo de trabalho e àquilo que tem sido a metodologia por nós adotada. A primeira, no que diz respeito aos relatórios que vamos analisando sempre à medida que nos vão chegando das nossas audições. Se houver alguma questão no início de cada reunião das senhoras deputadas, senhores deputados, pôr essa questão de imediato para que isso depois possa ser retificado, que possa refletir melhor aquilo que foi dito na audição. E depois, relativamente às datas, estávamos aqui há pouco a conversar, às datas para a marcação de futuras audições. Nós temos adotado mais ou menos a regra da quarta-feira, às 14 horas, e sabendo nós que não há, enfim, aqui nenhuma regra que se adapte mais a todos, mas eu diria que, ou sugeria, que entre quarta e quinta-feira pudesse ser sempre a regra das 14 horas para fazermos estas audições, porque, por exemplo, estava aqui a doutora Cristina a dizer, na próxima semana não podemos na quarta-feira, temos audições da nossa comissão, há jornadas parlamentares e, portanto, quando isso acontece, passamos então para a quinta-feira. Se as senhoras deputadas estiverem de acordo, mantemos esta regra de quarta a quinta-feira, 14 horas, para fazermos todas as audições e marcar as restantes que nos faltam a fazer. Eu penso que são mais 7 ou 8 audições que temos por fazer agora já de seguida para as próximas semanas, que é para conseguirmos acelerar o nosso trabalho. Dito isto, agradecer a presença e cumprimentar o Dr. José Fernandes, diretor dos Serviços de Segurança Escolar da DGEST, e dizer-lhe que, como sabe, este grupo de trabalho funciona no âmbito da 8ª Comissão, da Comissão de Educação, e tem o mandato de analisar, de refletir o fenómeno da indisciplina em meio escolar, com o objetivo de, enfim, poder fazer análise sobre as estratégias e as causas desse fenómeno e possíveis recomendações para a sua superação. Portanto, é nesse âmbito que agradecemos a sua presença e que estamos disponíveis para o ouvir e para que contribua para esta nossa reflexão. A metodologia que temos escolhida é dar-lhe a palavra por 10, 15 minutos iniciais, passar a palavra às senhoras deputadas, senhores deputados dos grupos parlamentares presentes e depois uma intervenção final para responder às suas questões. E, portanto, sem mais demoras.
Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Obviamente eu quero agradecer em meu nome e em nome da DGEST o convite para estar aqui nesta comissão e neste grupo de trabalho. Eu começo por me apresentar. Obviamente chamo-me José Fernandes, sou intendente da Polícia de Segurança Pública, estou em comissão de serviço na Direção de Serviços de Segurança Escolar da DGEST. E, portanto, uma vez que o tema versa em disciplina e ou violência, e sobre isso eu tinha aqui 4 ou 5 notas que gostaria desde já de dizer. Portanto, a primeira seria a pergunta: devemos falar de indisciplina e ou violência? Mesmo sabendo que alguns autores não gostam que se faça esta distinção, julgo que, em alguns casos, faz sentido, em função de dois tipos de variáveis. A primeira, face aos acontecimentos que ocorrem na comunidade escolar, por um lado. E, por outro lado, face à gravidade desses acontecimentos, porque a intervenção, nos casos de instituições externas à escola e, noutros casos, da aplicação de um quadro legal diferente, parece-me também justificar essa distinção. Portanto, desde logo definir o que é que entendemos por indisciplina e ou violência é uma pré-condição necessária quando se discutem estas causas e as implicações que têm para a prevenção e intervenção. Obviamente, há também aqui, e é importante ter presente as percepções acerca da indisciplina e como são influenciadas pela cultura, pela história, pela língua e pelo próprio sistema educativo. É verdade que a indisciplina pode implicar violência, mas não é necessário que isso ocorra. E, portanto, daí eu diria que neste momento, face àquilo que é o quadro da nossa comunidade escolar, provavelmente, felizmente, temos poucos casos de violência escolar e se calhar temos mais casos do que aquilo que devíamos ter de indisciplina escolar. E é essa, muitas vezes, que é perturbadora do normal funcionamento da escola. E, portanto, não sendo fácil fazer este inventário das causas de indisciplina nas escolas, porque estamos perante um problema claramente multidimensional, aliás, há vários estudos que revelam que o comportamento que põe os alunos em risco, quer se tornarem agressores, quer se tornarem vítimas e ou agressores e vítimas, não se relaciona com uma única causa, mas com numerosas, que interagem de uma forma muito complexa. Por outro lado, como disse, também há diferenças como é que a violência é definida ou a indisciplina. Por outro lado, há alguma constância naquilo que são os estudos a nível de alguns países europeus, nomeadamente Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Portugal e o próprio Reino Unido, porque são tendências comuns que se observam nestes países. A forma, se calhar, mais típica de agressão e de indisciplina é a agressão verbal, não é? A ofensa verbal. A maioria dos estudos aponta, e no caso português isso tem explicações que têm a ver com a própria história de Portugal e com algumas alterações no sistema de ensino. Houve um aumento a partir da década de 80, início da década de 90. Talvez, em alguns casos, e também por consequência disso, ela é cada vez mais visível nos média. E, embora existem casos de ofensa de grade física, felizmente não há situações muito, muito, muito graves. Consequências dessa indisciplina na comunidade escolar. Eu gostava aqui de uma nota prévia. Portanto, não é fundado pensar que a indisciplina afeta apenas escolas inseridas em ambientes sociais desprotegidos. Portanto, isso é um erro, obviamente. Pode ter aí uma visibilidade acrescida, mas não há, digamos, única e exclusivamente nesses espaços. Portanto, consequências. Obviamente, o problema das incivilidades, indisciplina e violência escolar compromete a qualidade da relação pedagógica entre professores e alunos, impede o desenvolvimento do trabalho e do estudo. É difícil encontrarmos uma escola indisciplinada que tenha sucesso escolar, não é fácil. É gerador de um ambiente social negativo para o futuro dos alunos, quer enquanto alunos, quer depois mais tarde enquanto cidadãos. Há outra coisa que é a banalização da violência na escola. Também julgo que deve ser evitada, porque senão pode perturbar desenhos de estratégias, quer com caráter preventivo, quer punitivo. E, portanto, importa assim que cada instituição tenha bem claro o que é disciplina, o que é indisciplina, portanto, haver uma clarificação conceptual, porque as respostas em função dessa clarificação conceptual vão variar muito. As causas, obviamente, o que eu vou dizer, provavelmente, todos os senhores deputados conhecem bem, não é? Mas a violência parental, o crescimento e a diversificação das minorias étnicas e culturais, alteração na estrutura e organização das famílias, famílias, em alguns casos, francamente desfavorecidas, pais desempregados ou muito dependentes de apoio de segurança social, um modelo de educação familiar inconsistente também, baixo nível de instrução, nomeadamente o agregado familiar, baixo nível de autocontrolo, inserção em grupo de pares indisciplinados e violentos, em alguns casos, exclusão social e influência nos média. Mas também não devemos ignorar que a indisciplina na escola pode ter por base, e eu aqui fazia um parênteses, portanto, não é, mas temos que ser intelectualmente honestos, portanto, eu estou à vontade para, sou um produto da escola pública e jamais passaria por mim dizer qualquer coisa que pudesse ferir, não é? Mas, portanto, obviamente, em alguns casos, a própria indisciplina deriva de uma atitude menos correta do pessoal docente e não docente e da forma como estes se relacionam com os alunos. Claro que, quando falamos de grupos muito elevados, na ordem dos 100, 150, 200 mil pessoas, há uma heterogeneidade, quer do corpo docente e não docente, que significa diferentes modelos de intervenção. Alguns oscilam entre o padrão autoritário, aqueles que impõem regras, mas de uma forma autoritária, e outros, um padrão mais permissivo, os que, por uma questão de personalidade, têm muita dificuldade em fazer atender que há regras a respeitar e, por isso, permitem que os alunos façam tudo. Há aqui uma última parte, que eu acho que é importante, ainda por cima, para quem está a trabalhar nesta área, que tem a ver com o seguinte. As escolas têm mais ou menos uma forma estática de funcionar, mas muitas vezes algumas questões de disciplina derivam dessa rigidez de funcionamento. Porquê? Porque há alunos que ou são transferidos de escola ou são colocados em instituições que vão para determinadas escolas e perturbam o normal funcionamento. E havia de haver alguma flexibilidade em termos de recursos humanos para que, conjunturalmente, muitas vezes, porque são situações conjunturais, podermos tranquilizar aquela comunidade escolar. E, portanto, quando eu falo aqui no recursos humanos escassos, não é numa perspectiva estática, é uma perspectiva dinâmica. Muitas vezes temos de ter atenção à dimensão do espaço escolar, às tipologias dos alunos, às suas características, a alguns aspectos conjunturais muito desfavoráveis dos próprios funcionários, baixas médicas, vários tipos de licença, aposentação, que reduzem muito aquilo que é o quadro de recursos. Por vezes, perturbações anormal da comunidade escolar. O que é que eu digo perturbação anormal? É importante, e temos tentado que isso aconteça sempre, que a ideia é que não aconteça nada que perturbe o normal funcionamento da comunidade escolar. Mas sempre que isso acontecer, temos que tranquilizar aquela comunidade escolar. E é importante a própria comunidade, quer direta, alunos, professores e pessoal não docente, quer depois aquela que tem uma relação muito direta com a escola, nomeadamente encarregados de educação, pais, avós, os que conheceram pelo médio o que aconteceu, que se contribuíssem a comunidade, temos que repor a normalidade com muita força. E, portanto, em alguns casos, há a colocação de alunos problemáticos que alteram uma normal dinâmica que já se criou na escola e algumas escolas estão, obviamente, em territórios muito adversos. Não querendo, e, portanto, até pela limitação de tempo, estratégia ou possíveis estratégias para combater a indisciplina e a violência escolar. Eu acho que elas devem sentar em 6 eixos fundamentais. O primeiro é começar pela escola, porque se o problema está na escola, a escola também tem que se envolver na sua resolução. Portanto, a escola, e isso para mim é claro, pelas funções que exerço, a escola pode ser um meio problemático se não houver uma boa gestão e um bom relacionamento de toda a comunidade escolar. Portanto, a forma como a escola se organiza, a liderança da escola é importante para aquilo que acontece na escola. Ponto 2. O bom clima de uma escola não se improvisa. Portanto, é uma questão de coerência, também de tempo e de constância. Portanto, não vale a pena pensar que se cria de um dia para o outro. Nas escolas inseridas em bairros sociais ou em territórios difíceis, é importante conhecer bem as motivações dos jovens e procurar atender às suas necessidades. Porque senão o seu comportamento em sala de aulas é de desatenção. Portanto, porquê? Porque a escola não está a ser capaz de lhe captar a atenção daquele jovem. Os casos de indisciplina em ambiente escolar podem ser reduzidos caso as escolas consigam diagnosticar a origem do comportamento inadequado. Ou seja, algumas escolas já o estão a fazer através dos gabinetes que criaram, multidisciplinares. Sempre que um aluno tem um problema mais grave, é encaminhado para aí para perceber o que é que está na causa daquele comportamento. A disciplina e a regra são estruturantes e fundamentais no desenvolvimento psíquico das crianças. Não vale a pena ninguém ignorar isso. Logo, essenciais numa escola. Mas, por força de profissionais que já tive na área da delinquência juvenil, entre outras coisas fui diretor no centro educativo e mais tarde diretor-geral, onde tinha 5 centros educativos, por incrível que pareça, onde houver ordem é mais fácil lidar. Ordem entre... Estes jovens precisam ser estruturados, porque eles próprios são muito estruturados. E se as coisas estiverem muito organizadas, torna-se mais fácil trabalhar com eles. Por outro lado, é muito importante que as escolas também publicitem práticas de boas práticas, para que outras, haver um efeito de contaminação e contagiante, para que outras possam replicar aquelas boas práticas. Portanto, o primeiro eixo, escola. Segundo, a sociedade, como é óbvio. Portanto, os fatores sociais têm grande influência no comportamento negativo dos alunos. Tudo aquilo que acontece cá fora, e o que acontece cá fora, no seio familiar, no grupo de pares, acaba por ser transportado para a própria escola. E, portanto, existe a necessidade de mecanismos para ajudar a interação dos alunos mais problemáticos nas áreas da residência. O que é que acontece? Portanto, aqui, qualquer trabalho sério que seja feito nesta área tem que ser integral. A escola faz a sua parte, mas a sociedade, a família, provavelmente a ocupação de tempos livres, não deixar, digamos, os jovens fora da escola sem qualquer tipo de tutela. Isso é prejudicial. E depois, importantíssimo também, ainda neste item, neste eixo da sociedade, o envolvimento das autarquias pela proximidade com os problemas, para que se atue quer na sinalização, na prevenção e no acompanhamento de comportamentos de risco das famílias mais problemáticas. Terceiro eixo, alunos, como é óbvio. Na ausência de limites, a diferença do outro não é reconhecida. E, então, é respeitada e deve ser. Na escola, a autoridade e a disciplina devem ser entendidas nesta perspectiva. Portanto, não está tudo no mesmo plano. A escola tem um funcionamento tendencialmente vertical, onde temos diretores, órgãos de gestão, professores e alunos, e é bom que as pessoas percebam que esta verticalidade tem que ter limites. Os jovens, ainda neste eixo, terceiro eixo dos alunos, que ao longo da sua história de vida começam a ter uma má relação com a escola, e aqui, no final do primeiro ciclo, começa-se a perceber esses sinais, e o insucesso no início dessa escolaridade pode ser o início de uma má relação com a escola, devem ser apoiados para que esse insucesso seja combatido, até para facilitar a integração. Eu depois, mais tarde, poderei explicar algumas formas de ajudar a que isto se faça. E depois é crucial fazer respeitar as regras de convivência no recreio, sala de aulas e em todo o espaço escolar, explicando, dialogando, fazendo perceber a necessidade disso ser feito e as vantagens disso acontecer. Quarto eixo, família. Portanto, em ambientes sociais menos favorecidos, há muitas famílias com grandes instabilidades financeiras, culturais, o que acaba por se refletir também na escola. Por outro lado, notamos a demissão da autoridade parental reforça um sentimento, embora falacioso, de impunidade e responsabilidade. Porque, obviamente, as pessoas tendem a replicar esse modelo de impunidade e irresponsabilidade. E quando a escola tenta impor um modelo diferente, vê-se confrontada também com o próprio problema. Portanto, e é importante nestes contextos familiares, onde há falta de autoridade e algum desfuncionamento nas relações entre pai e mãe, ajudar a reforçar esta relação familiar. É muito difícil e nem se pede à escola que o faça externamente. O problema é que este fenómeno será combatido quando isso também puder ser feito, não pela escola, mas por outras entidades com competências nesta matéria. Quinto eixo, recursos humanos escolares, e aqui englobo pessoal docente e não docente. Portanto, é fundamental o apoio aos docentes que dele necessitam por força de situações de conflito, indisciplina e violência que vivenciam na sua atividade. Ou seja, parece-me que hoje começa a ser pouco suficiente saber de biologia ou filosofia para ser bom professor. As características de liderança, de gestão de alunos é uma componente, e noto isso nas ações de formação, em algumas que tenho dado, que os funcionários, e aqui englobo docentes e não docentes, cada um com realidades diferentes, muitas vezes precisam disso. Até para não se criar uma ideia que, na minha perspectiva, é errada e que eu acho que os senhores professores não devem deixar instalar. Ou seja, a má organização da escola, o mau clima da escola, muitas vezes ajuda melhor uns professores do que outros. Claro que há uns professores, porque são mais carismáticos, têm umas formas de liderança diferentes, sobressaem nesse modelo. Mas isso é, para mim, está errado, porque, obviamente, esse professor beneficia, porque o modelo, a sua característica de personalidade facilita isso, mas o que está errado é porque os outros professores vão ter que continuar a dar aulas naquele espaço. E, portanto, não devem ser penalizados em excesso, porque isso pode até trazer problemas de autoestima e, em alguns casos, traz mesmo. Portanto, por outro lado, a importância da formação inicial no processo docente, a importância da formação do pessoal não docente. Mais uma vez, não, aliás, tenho dito isso em várias escolas, não vale a pena pensar-se numa formação apenas para professores ou uma profissão só para diretores. Digamos, a escola tem que ter um modelo integral de funcionamento. Cada um, ao seu nível de responsabilidade, tem que saber o que está a fazer. A liderança e gestão de espaço de sala de aula devem fazer parte da própria formação, quer inicial, quer também contínua dos professores. A gestão do espaço do recreio e intervenção com as crianças e jovens devia fazer parte da própria formação inicial e contínua do pessoal não docente. Não se pode pensar que alguém que vem de um determinado sítio, ou outro dia está na escola e está a lidar com jovens sem ter qualquer tipo de formação. Isso é profundamente errado e depois lá está, voltamos ao mesmo. Uns que têm umas características de personalidade adequam-se mais, outros que não têm essas adequam-se menos. A escola deve identificar o pessoal docente e não docente com dificuldades em gerir os comportamentos dos alunos para promover ações e encontros de formação sem ser com qualquer atitude culpabilizante, mas dizendo-lhes que isso é fundamental para poderem exercer melhor a sua função. Sexto eixo e último, quadro normativo escolar. Para mim é claro. Portanto, é necessário que neste quadro normativo as normas sejam poucas, não é preciso haver muitas normas, mas sejam coerentes com o processo educativo. Segundo, que estejam formuladas e justificadas com clareza e sensatez. Terceiro, que sejam conhecidas, compreendidas e aceites. Este último termo é fundamental. Se não forem aceites, elas provavelmente não vão ser cumpridas. Por todos. E quarto e último, o seu cumprimento seja efetivamente exigido. Portanto, este quadro normativo, poucas normas, bem formuladas, que têm que ser conhecidas, aceites e depois exigido o seu cumprimento. Eu só para já agora depois poderei, para não estar a amassar-vos mais, quais são os princípios que temos, que a DGEST, e neste caso a Direção de Serviços que coordeno, que dirijo, tem tentado intervir. Portanto, nós temos três coisas. Portanto, o princípio de intervenção imediata, ou seja, sempre que há um problema, portanto, a primeira ideia é mesmo prevenção, evitar que haja problemas, mas sempre que houver um problema, evitar que ele se possa propagar e possa expandir para não causar alarme, porque isso tem um efeito ou pode ter um efeito pernicioso sobre aquilo que é a escola, nomeadamente estigmatizando um determinado espaço escolar e guetizando. Porquê? Porque provavelmente muitos dos pais, muitos encarregados de educação, vendo a escola confrontada com aquilo que é uma má imagem, uma má reputação, tentam tirar de lá os filhos, aqueles que podem, para colocar noutros espaços onde isso não acontece. Isso guetiza a escola e, com certeza, a partir daí a escola vai ter problemas. O segundo será sempre um princípio de intervenção integrada. A escola está interessada na resolução dos problemas, mas a escola por si só é capaz de não resolver e, portanto, precisa de outras instituições e, em alguns casos, é um princípio de consolidação. Portanto, às vezes o trabalho tem que ser de média e longa duração. Eu depois podia enunciar algumas medidas que já temos, não sei se ainda... Algumas... Ou se calhar nas respostas, sim. Então sendo assim, eu, obviamente, estou disponível para qualquer pergunta.
Muito bem. Obrigado pela sua exposição. Depois, se nos puder facultar os documentos que como suporte, agradecíamos. Dar-lhe conta só que estão presentes a Sra. Deputada Diana Ferreira pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Inês de António Pereira pelo Grupo do CDS, Sra. Deputada Sandra Pontedeira, pelo PS, e Maria da Conceição Caldeira, pelo PSD. Passar-lhes a palavra e depois tem então um período final para respostas. Pela ordem que entenderem. Como sempre. Pela ordem que entendem, sempre. Liberdade de organização. Força. Inês, Sra. Deputada Inês Tizónio Pereira, do CDS.
Boa tarde, Sr. Diretor. Queria cumprimentá-lo em nome do CDS e em meu nome pessoal. Queria várias questões, foi bastante elucidativo. Eu acho que este problema, que é muito empírico, hoje em dia com os relatórios dá para perceber mais concretamente como é. Isto com a massificação da educação, obviamente, que se tornou mais... e mais presente nas casas, porque está mais em causa, não parece que tenha começado ontem, é uma coisa que se tem mais consciência, mas não parece, não tenho essa ideia aí, também gostava que se confirmasse isso. Isto que falou de menos violência e mais indisciplina, aproveito só para focar uma coisa que acho que é importante e talvez nos consiga também ajudar neste trabalho, que é assim, nós agrupamos muito isto de violência e indisciplina, sendo que a violência... tem muito, às vezes, o seu espaço, normalmente nem sequer é dentro das salas de aulas, normalmente é fora, e às vezes até fora da própria escola, portanto, e no relatório, parece-me que da PSP, isso é constatado nos relatórios internos do Ministério da Educação, já não é, o espaço que é considerado de violência é outro, e portanto há aqui, queria saber também se esta diminuição também confirma a que existe na PSP, também com os estudos do Ministério da Educação também parece que existe, mas há dois níveis de violência, ou três ou quatro, há variados, e de indisciplina também. Eu acho que a questão aqui, mais do que os casos que me parece a mim, e volto a pedir para confirmar, são muito mais emblemáticos os casos quando são mais violentos de indisciplina, ou seja, casos de indisciplina que mais gritantes, que muitas vezes são notícia até, não é? E não tanto e o que nós devemos atacar, parece-me a mim, é muito mais a indisciplina reinante, ou seja, uma indisciplina permitida, que parece-me que é muito, que é vivida nas escolas e que é, ou seja, os mínimos já são muito altos. E, portanto, muitas vezes nem sequer é considerada indisciplina ou é uma disciplina com a qual se vive. E isto também parece-me a mim tem muito a ver, e acho que podemos agora falar imenso das famílias e da relação das famílias com os professores e das condições socioeconómicas dos alunos e dos bairros e das escolas de TAP e por aí fora, mas parece-me que isto tem muito também dos instrumentos que os professores têm ou não para estabelecer, e não digo impor, digo estabelecer essa indisciplina. Essa disciplina, ou seja, muitas vezes os processos burocráticos, nós conhecemos das escolas pessoas que até... acham irrelevante e acham que não é preciso estar a pôr alunos na rua para processos disciplinares, porque a confusão que aquilo lhes dá e até quase que obriga os seus pares a serem coerentes com a sua decisão, não é? E depois têm que levar com a família em cima, entre aspas, a família, levar com a família, mas têm que depois dar uma resposta à família, têm que se justificar. Portanto, tudo isto acaba por ser tão chato que se vive bem com esta indisciplina reinante. Parece-me a mim, queria que me confirmasse se isso acontece, qual é a sua consideração sobre esta minha percepção de falar com professores e com famílias e dentro das escolas. Se é assim, se não acha que esse é um problema fundamental. Em relação à formação inicial e à formação contínua dos professores, parece-me que é fundamental, tendo em conta uma realidade que é a mesma turma, com diferentes professores, porta-se de maneiras diferentes. E, portanto, a única coisa que muda não é nem o ambiente socioeconómico, nem sequer nada disso, o que muda é o professor. E os níveis de indisciplina variam aí. Portanto, acho que isto é um dado muito objetivo e, portanto, eu acho que tem que se olhar para esta problemática, sendo que as primeiras pessoas a quem se tem que dar instrumentos ou se refletir sobre é sobre os professores, muito mais do que as famílias, porque as famílias nós não conseguimos mudar, é a realidade que temos. Os professores, conseguimos ajudá-los a lidar com isto. E acho que a formação inicial e a formação contínua parece-me fundamental. A integração da família também, não é a integração, é a interação com os professores. Acho que isto é importantíssimo. E perceber, e também gostava que nos dissesse qualquer coisa sobre isso, como é que se, e se é preciso, ou se há alguma coisa que se possa fazer a nível político, legislativo, executivo, o que queira, para integrar mais as famílias dentro das escolas. Para que a sua relação com o professor... ou para serem mais responsabilizados, ou para serem mais acolhidos, ou para o que for. Duas perguntas também concretas. Em relação aos territórios de TAPE, se nos estudos que fazem, se tem havido variações, ou seja, nós costumamos fazer isto tudo, estes estudos, tendo em conta todo o sistema de ensino, mas a indisciplina ou a violência dentro dos territórios de TAPE são diferentes, e tendo em conta que têm mais autonomia, também tratam dessa indisciplina e dessa violência de outra maneira. Se há caso, se há um estudo específico ou se nos pode falar de alguma coisa sobre a violência e a indisciplina só nas escolas TAPE. A outra questão que queria perguntar tem a ver com a autonomia. Se não acha, existem escolas de sucesso, como estava a dizer, os casos de sucesso têm que ser replicados. Existe aqui em Chelas até uma escola com grandes casos de sucesso. Se não se tem que dar, se estas escolas que têm este nível de autonomia, porque as TAPE têm, as de autonomia também, se não é um caminho, se não é por aí também o caminho, porque dando mais projetos diversificados aos alunos, consegue-se integrá-los melhor, consegue-se ter mais autonomia em lidar com todas estas situações, a coisa não é tão centralizada, se isto também não é um desafio que se tem que ter e uma aposta que tem que se fazer. E se, por último, se acha que o estatuto do aluno deve ser revisto, ou não, ou se está bem como está, quais são as sugestões em relação a isso? Muito obrigada, Sra. Diretora.
Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira,
PSD. Boa tarde, obrigada. Eu peço desculpa de ter chegado atrasada, mas eu tenho aqui no meu mail a indicação de que era a sala 4. Eu estava lá sentadinha à espera até que comecei a achar que já era demais. Fui àquela mesinha e estava lá a correção a vermelho para a sala 5. Pronto, foste este ponto, gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor José Joaquim Fernandes, agradecer-lhe o facto de estar aqui connosco, ajudando este grupo a refletir sobre os casos de indisciplina, de violência, que com frequência nós vemos relatados na comunicação social e que ocorrem na escola. Disse-nos que... há pouco que, pela sua percepção, ou das informações que tem, que nas escolas há menos violência e mais indisciplina. Não sei até que ponto é que isto casa, entre aspas, com o que o superintendente da Escola Segura nos aqui disse, que os casos ilícitos que já rondam o ilícito criminal ocorrem com mais frequência, ou o caso das participações são maiores dentro da escola do que fora da escola, fora do espaço da escola. E por isso é que eu lhe perguntava, portanto, como é que comenta estas informações que tem, que dados é que tem para contrapor isso, e também na sua opinião, qual é então a fronteira, porque podemos estar aqui a ter visões diferentes entre o que é disciplina e atos de violência com maior ou menor gravidade. Falou também num ponto que eu considero fundamental, mas terá mais dados concretos sobre isso, que era a formação inicial e contínua de professores. Foi já publicado, portanto, o diploma sobre a formação contínua de professores e se tem a percepção que as escolas irão e os professores notarão como um déficit de formação a questão da liderança, a gestão dos conflitos, a gestão do espaço de sala de aula e de recreio, que é onde, segundo outras informações, ocorrem esses atos. E também queria saber se a sua direção-geral ou as escolas, o que é que estão a fazer também em termos de formação do pessoal não docente, uma vez que esse pessoal passa também muito, muito tempo com os alunos em espaço de recreio e muitas vezes ocorrem muitas situações aí, realmente já de âmbito mais do que de indisciplina, de âmbito criminal. Uma questão que também lhe gostaria de perguntar era, as normas, como todos sabemos, têm que ser claras e perceptíveis por todos, e até que ponto é que os professores têm essa perceção das regras e das normas que há da escola e de que maneira é que elas aplicam, porque há professores mais tolerantes, há regras que fazem parte do regulamento interno dos estabelecimentos de ensino, mas que uns professores, por serem mais tolerantes, podem, desculpem o termo, baralhar os alunos, podem-lhes criar uma situação de insegurança para eles tentarem descobrir, com este professor eu posso fazer isto, então e porque é que eu não posso fazer com aquele? Então, a regra e a norma não é justa. Portanto, se há aqui interpretação, e isso em jovens que, se está, que, está, que estamos a formar, é complicado eles gerirem esta situação. Também sobre o estatuto, uma vez que também há algumas críticas que se fazem ao estatuto do aluno, mas o senhor deputado Inês já pôs a questão, mas também era uma preocupação minha saber se este estatuto, e pela experiência que tem e pelas informações que tem, se adapta à nossa realidade ou se necessita de alguma correção. Obrigada.
Senhora deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar a todos os seus deputados, agradecer a presença do Dr. José Fernandes e cumprimentá-lo, agradecer também a sua exposição inicial, onde de facto abordou várias questões de per si já muito pertinentes e sobretudo ao nível das estratégias que considera então fundamentais de forma a prevenir ou evitar as situações de indisciplina. Muitas das questões que também teria a colocar já foram colocadas pelas deputadas que me antecederam e, naturalmente, não vou repeti-las. Mas, ainda assim, gostava de colocar aqui algumas questões. Uma muito concreta, até porque já estive ao serviço numa autarquia e gostaria de perceber, quando refere que uma das estratégias seria o envolvimento das autarquias, exatamente de que forma e a que é que se refere este envolvimento das autarquias. Porque, como sabemos, no país existem autarquias que têm uma ligação mais direta ou menos direta, falemos assim, nas questões relacionadas com a educação e com as próprias escolas que estão nos seus concelhos. Portanto, gostaria de perceber, quando refere esta questão como uma estratégia, exatamente a que é que se refere. Depois, ao consultar a missão e as atribuições que estão incumbidas à DGEST, deparei-me com a questão relativamente à articulação com o programa Escola Segura. E eu gostaria de perceber, em concreto, hoje, como é que é feita esta articulação com o programa Escola Segura. E também se conhece, ou se nos pode dizer algo sobre o motivo do não funcionamento do grupo coordenador do programa Escola Segura que nos foi referido já no âmbito deste grupo de trabalho. Referiu ainda à questão de ter sido também ministrada a formação, até por si, ao pessoal docente e não docente. Eu gostaria de perceber de que público-alvo estamos a falar em números, se possui alguma indicação de todo o país, e também relativamente ao pessoal docente, se esta questão não deveria ser vista e revista ao nível da formação inicial, ou seja, no próprio ensino superior, se não poderia ser tocada esta questão. Depois gostaria também de perceber se existe um plano nacional, por exemplo, para avaliar esta problemática da segurança escolar, quer ao nível da indisciplina ou da violência, porque percebemos que há aqui fronteiras que devem ser separadas. De que forma é que a DGEST, no âmbito da sua missão, trabalha estas questões da indisciplina? Existem alguns estudos para intervir na prevenção ou para intervir de imediato sobre esta matéria, e ainda também perceber se, ao nível dos recursos humanos, a DGEST se encontra em condições de efetuar uma avaliação, uma triagem das situações e separá-las de situações relacionadas com a indisciplina ou situações relacionadas com a violência, relativamente ao reporte que as escolas fazem à própria DGEST, se isto é feito de uma forma muito clara para depois poderem ser colocados números cá fora das situações de indisciplina ou de violência, porque sabemos que a Escola Segura normalmente reportará em números mais as questões relacionadas com violência e crime, muitas das vezes, em espaço escolar, mas mais neste âmbito. Relativamente às questões que nos fala na sua intervenção inicial nas estratégias, eu gostaria de colocar a questão se nós temos alguma forma, embora agora temos a sua intervenção, mas se existe algum documento onde elas estão espelhadas, estas estratégias de intervir de forma a prevenir ou evitar as questões de indisciplina, da forma como nos foi colocado aqui na intervenção. Muito obrigada.
Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PCP a presença do Dr. José Joaquim Fernandes e agradecer também os contributos que trouxe aqui. Dizer que para o PCP as causas da indisciplina ou da violência em meio escolar, nós reconhecemos que elas são naturalmente multifatoriais, mas não estão de todo desligadas das condições económicas e da situação social que as famílias portuguesas vivem. Naturalmente que reconhecendo e valorizando a escola enquanto local até de ensino-aprendizagem, mas como um fator fundamental de uma emancipação individual e coletiva, entendemos também que a escola deve ter um conjunto de meios humanos e materiais que permitam responder às situações que vão surgindo ou aos fenómenos que vão surgindo. E entendemos também que as medidas, qualquer medidas repressivas ou de reforço ou de vigilância ou de controle não devem ser a primeira resposta a ser aplicada. Devemos naturalmente fazer uma abordagem numa lógica de prevenção, de acompanhamento e de caminhar para a erradicação naturalmente destes problemas. E adotar medidas de prevenção com o objetivo também de sucesso escolar, como por exemplo, e nós até já propusemos isso muito concretamente, a diminuição do número de alunos por turma, o investimento também nas condições materiais dos estabelecimentos de ensino. E eu dou aqui um exemplo muito concreto, uma visita recente que fizemos a uma escola secundária com uma parte já remodelada e ainda a aguardar uma intervenção da terceira fase da parque escolar, em que metade dos alunos têm aulas em salas completamente novas e o comportamento observado nessas salas é um, e os alunos que estão em contentores na parte fora da escola têm naturalmente um comportamento completamente diferente. E dizer também que entendemos que, por exemplo, gabinetes de apoio ao estudante nas escolas ou nos agrupamentos de escola seriam também, por exemplo, medidas que poderiam ajudar a combater este fenómeno. E dizer a este propósito que o PCP apresentou projetos de lei sobre a criação de um gabinete pedagógico de integração escolar que contava com um psicólogo, com um profissional de ciências da educação, animador sociocultural, com um assistente social, um professor das escolas, um funcionário, um representante da Associação de Estudantes e também a integração de outros agentes educativos que entendesse serem necessários nas escolas ou nos agrupamentos de escolas, no sentido de discutir, promover medidas ativas e proativas de dinamização de uma vertente sociocultural da escola e também medidas de acompanhamento e de prevenção destes fenómenos. Entendendo fazer também ou contribuir para uma resposta ampla e integrada e que tenha também em conta aqui uma intervenção política, que olhe, que tenha atenção às condições sociais, culturais e económicas das famílias que temos hoje, que naturalmente vemos como um dos fatores principais que conduzem a este fenómeno. E gostaríamos de colocar aqui muito concretamente se não considera que de facto a diminuição do número de alunos por turma, estamos a falar em muitas turmas com quase 30 alunos, algumas com mais, como já tivemos conhecimento, o reforço de meios humanos com professores funcionários, psicólogos ou outros profissionais da educação. E aqui destacar a questão dos funcionários, considerando a vergonha que é dos funcionários escolares ou os assistentes operacionais que existem neste momento, uma parte significativa deles serem desempregados com contratos de emprego e inserção, que no fim do ano letivo saem da escola. E designadamente em escolas básicas do primeiro ciclo, do segundo e também do terceiro, mas essencialmente do primeiro e do segundo ciclo, há naturalmente um laço afetivo que é criado entre os funcionários e os alunos, nota-se bastante quando os alunos são mais novos, e se isso também não influencia essa rotatividade e essa instabilidade que é gerada até pela alteração dos funcionários, se isso também não influenciará. E também se não entendem que a garantia de boas condições materiais nas escolas, que também não influenciará e não terá um impacto na prevenção destes fenómenos. E naturalmente colocar também se a criação de um gabinete como o que o PCP propôs não seria um instrumento importante para fazer a prevenção, o acompanhamento e caminhar para uma erradicação desta realidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Dr. José Fernandes, passamos agora então à última ronda. Tem 10 minutos para responder às perguntas das senhoras deputadas. Faça favor.
Muito obrigado. Eu começo já por agradecer as questões colocadas e, portanto, queria deixar aqui uma espécie de nota prévia. Se por acaso não responder ou se acharem que queriam outro tipo de resposta, estejam perfeitamente à vontade. Começando pela senhora deputada Inês, doutora Inês de António Pereira, está certo, não é? Portanto, sobre a questão da indisciplina e violência. Eu posso, se calhar, desenvolver um pouco isto melhor. Ou seja, não vou estar a dizer o que sabem, não é? O próprio Estatuto do aluno e da ética escolar faz essa distinção entre sancionatórias e corretivas e, portanto, abarca já, digamos, algum grau de menor ou maior gravidade no facto, mas o que acontece é que em algumas situações que acontecem, felizmente poucas, esse estatuto do aluno e da ética escolar já não é suficiente, ou seja, e umas vezes não é suficiente face à gravidade, outras vezes não é suficiente pela avaliação que faz, não a escola, mas muitas vezes o encarregado da educação. Porquê? E aí, indo ao encontro do que disse o tal senhor oficial de polícia, é natural que haja, até por aquela questão da mediatização, estamos a falar de patamares diferentes. Eu estou aqui, eu sendo oficial de polícia, neste momento as ocorrências que tenho conhecimento é que do interior da escola, não é? No interior da escola. Portanto, e geralmente à polícia são reportadas muitas do exterior da escola e algumas do interior que acontecem que nós não conhecemos e que são reportadas. Mas isso é porque às vezes os números não coincidem e as pessoas... Mas é por causa disto. É por causa... instrumentos de medida diferente. Bem, mas, e então porquê que faço essa distinção? Porquê? Porque muitas vezes a gravidade, felizmente, pouco, e depois há aqui outra coisa, neste momento, como sabem, não é? Até aos 12 anos aplica sempre a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, dos 12 aos 16 a Lei Tutelar Educativa e a partir dos 16 a Lei Penal, a Lei Criminal Geral. Com certeza, com a extensão daquilo que foi agora a escolaridade obrigatória, há muito mais casos a poder ser abrangidos a nível e com alguns cursos, nomeadamente CEFs, PFs e cursos vocacionais, que são alunos com alguns problemas e que apresentam novos problemas para a escola. É que estamos agora numa fase de novos problemas. Mas aquilo que disse, nessa distinção, portanto, muitas vezes, a indisciplina é quando esse estatuto de aluno de ética escolar é suficiente para responder àquele problema e é suficiente para repor a normalidade escolar e a normalidade da escola, quer para o agregado familiar, e a indisciplina tem uma dupla dimensão na nossa perspectiva. Por exemplo, muitas vezes a gravidade, quando tem que ir ao posto médico, quando o INEM tem que ir à escola, quando o pai ou a mãe apresenta queixa, é porque esse estatuto do aluno de ética escolar já não é suficiente para repor aquela normalidade. Nesse caso, provavelmente, aí estamos perante uma situação já de que poderíamos caracterizar de violência escolar. Porquê? Porque objetivamente tentou-se responder com instrumentos diferentes, mesmo que depois venha a arquivar ou a suspensão provisória do processo é uma coisa. Mas aquilo que a senhora deputada disse, isso sim é mais problemático, e isso eu tenho receio que possa acontecer. Aquela ideia de normalidade, ou seja, a bitola para aquilo que nós já estamos dispostos a suportar, isso sim. E depois isso vai entroncar com outras perguntas que foram feitas, que obriga, eu disse isso, qual é o problema na escola? Eu acho que é um problema, eu vivenciei isso noutra experiência. Assim, a escola é algo, e bem, diverso, com pessoas com personalidades diferentes, quer alunos, quer docentes, quer não docentes, com formas de liderança diferente, mas se não houver uma espécie de identidade de atuação, as coisas tornam-se muito difíceis. Tem que haver uma espécie de quase bioidentidade daquela escola. Há algo que liga os alunos, que percebam como é que se atua, sem criar aqui quase processos esquizofrénicos, com o A é de uma maneira, com o B é de outra maneira. Para alguns professores, eu sei que poderá ser mais difícil, mas se não entenderem, quando digo professores, pessoal docente, pessoal não docente, enquanto não entenderem isso, digamos, muito dificilmente nós teremos a questão da normalidade a baixar a bitola. Mas o problema é que ela não pode continuar a aumentar. Portanto, essa ideia acho que é uma boa ideia. É dizer, cuidado com a questão da normalidade. O que é que nós estamos dispostos a suportar dentro da comunidade escolar? É evidente que há comunidades escolares muito heterogéneas, quer do ponto de vista de faixa etária, neste momento, em alguns casos, dos 6 anos até aos 17, 18, felizmente poucos, e isso levanta problemas, até do ponto de vista das agressões. Porquê? Porque quando há um equilíbrio de faixa etária, as possibilidades de defesa são diferentes, não é? Quando há um desnível muito grande em termos de faixa etária, isso acentua-se mais, primeiro. Mas há outros desníveis, desníveis sociais, culturais, económicos, e, portanto, isso tem que ser regulado. Portanto, era só para... Essa ideia, acho muito bem que se combata. Acho muito bem que se combata. Se é verdade que a escola deve ser um elemento de alegria, de diversidade, de riqueza, não pode haver, digamos, o mínimo de ordem e criar essa tal consciência de verticalidade naquilo que é a relação que se estabelece entre adulto e aluno. Instrumentos professores. Eu já agora vou responder algumas coisas que estão aqui ditas. Eu não sou franco. Conheço, aliás, não sendo do Ministério da Educação, provavelmente sou a pessoa que mais escolas conhece e que mais professores conhece por força destas funções. Sinceramente, quer nestas funções, quer outras anteriores, julgo que... E agora vou ser, peço desculpa, se calhar até vou ser pouco correto. Quando alguém se começa a desculpar com recursos, com dinheiro e com as leis, provavelmente é incompetente. Quer dizer, admito que, em alguns casos, recursos e dinheiro e lei possa minimizar as competências, as incompetências. Mas quando se fala... Porquê? Este estatuto do aluno em algumas escolas é excelente. Responde, quando há algum tipo de liderança, responde perfeitamente. E também não sou nada, mas isso não vale nada, não estou aqui na perspectiva pessoal, que se altere permanentemente, porque isso cria uma enorme incerteza daquilo que é a aplicação da lei. Mas, portanto, é só para dizer, relativamente ao estatuto, penso que ainda passou pouco tempo para se fazer essa avaliação. Mas naquilo que já passou e naquilo que é a minha experiência profissional, em algumas escolas, ele responde às necessidades da escola. Porquê? Porque o estilo de liderança, a forma como se gera a escola, digamos, ultrapassa algumas dificuldades que até possam advir do próprio estatuto. Em alguns casos, a mim parece muito complexo. Porquê? Já agora, deixem-me dizer, eu já tenho feito consultório jurídico na Digesta e faço com gosto. Se calhar não será o melhor, mas faço com gosto. Ou seja, a complexidade de hoje gerir uma escola é muito complicada. E noto que alguns diretores, diretoras, portanto vou falar sem qualquer tipo de discriminação relativamente ao género, muitas vezes não podem ter sido excelentes professores, mas depois quando dão o salto para o órgão de gestão, que tem que ter outro tipo de intervenção, muitas vezes há uma preparação que talvez possa não ser a melhor. Mas é a minha opinião. E aí o estatuto é um instrumento eminentemente jurídico. E minimamente jurídico, e muitos diretores têm alguma dificuldade em aplicar, não é? Portanto, é assim. Mas eu não parece que isso seja uma dificuldade que seja inultrapassável. Talvez lhe pudesse tirar, mas se calhar também juridicamente depois levantava-nos outro problema, essa carga jurídica. Pronto. Mas é a única coisa. Relativamente assim à formação inicial ou contínua, aí claramente, penso que isso tem que começar hoje a ser incorporado nos currícula a nível de ensino superior, naquilo que é a escola. Em alguns casos já é. Nós já tivemos uma experiência, já agora deixem-me dizer, porque eu estou aqui neste momento como diretor da Direção de Serviços de Segurança Escolar, mas já estive como adjunto da equipa de missão para a Segurança Escolar e como diretor adjunto do Gabinete de Segurança Escolar, e fizemos iniciativas excelentes com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra a nível de formação à distância com professores, portanto, ou seja, isso já está a ser incorporado. Eu acho que o que está aqui a faltar são, e é sempre difícil, confesso, o reconhecimento por parte de alguns docentes, e já não falo também dos não-docentes, mas também era igual, de que se calhar para hoje exercerem bem as suas funções necessitam de outras competências. Mas isso muitas vezes é quase inultrapassável se o próprio não reconhecer que está a passar por dificuldades porque lhe faltam alguns instrumentos para ser bom professor. Mas eu não quero ser injusto. É muito difícil alguém reconhecer isso mesmo. Esta relação família-escola é muito interessante, outra questão que colocou. Porque quando eu, nas minhas funções, fui direto a um centro educativo, era a questão que se colocava. Como é que vamos intervir com estes jovens se os pais e a família não vier à escola? E agora vou brincar, mas isso tem a ver já com uma característica pessoal, sem qualquer ofensa à instituição que represento e a este grupo de trabalho. E disse, há uma palavra que funciona sempre. Na altura disse assim, é o grátis. Então fazíamos algumas coisas muito rudimentares, que eram uns almoços, uns lanches grátis e os pais vinham com facilidade. Foi a forma que encontrei, foi uma estratégia, não é? No Natal, porque eu sabia o que representava para aqueles jovens não verem os pais visitar o centro. E até lancei uma iniciativa que era pais no centro, pais por dentro. Ou seja, se virem ao centro, ficam por dentro do que fazemos e da forma como fazemos. Em algumas escolas fazem isto. Por exemplo, ainda ontem estive a ver fotografias de uma escola no Algarve em que foi um batizado numa comunidade cigana. Quer dizer, se calhar isso representa mais do que todo o resto. Voltou mesmo. Os instrumentos existem. O que é preciso é liderança, iniciativa, criatividade para fazer isso. Agora, há uma coisa, eu tenho a certeza. Se os pais não forem à escola, é muito mais difícil para a escola. Se a escola não interagir com a família, é muito mais difícil para as famílias. Não há dúvida sobre isso. Sabem porquê? Eu costumo dizer nestas minhas formações, meio a brincar, meio a sério, eu tenho a felicidade de ter sido intelectual da minha aldeia aos 10 anos. Foi quando fiz a 4ª classe. Os meus pais lançaram foguetes. Porque eu era intelectual da aldeia. Ninguém sabia escrever nem ler. E essa relação é que se alterou da família com as escolas. Há 20 anos, 25, 30 anos, quando fui para a tropa, com o 12º era oficial. E hoje nem sequer, se calhar, passo de soldado. E, portanto, temos que reforçar aqui, digamos, aquilo que era o papel da escola mudou. As famílias têm que o compreender, têm que o perceber. E temos aqui um problema acrescido, que é este. Quase toda a gente se sente legitimada, pelo menos que andam na escola, a falar sobre a escola. Só que a escola de hoje não é a mesma que há 40 ou 50 anos atrás que conheceram. Ela mudou. Mas envolver as escolas, envolver as famílias. Há várias estratégias. Eu se calhar estou...
Não, só para conseguir responder...
Não, mas eu vou responder. Eu vou responder também. Os territórios educativos têm... Bem, acho que aqui foi... Deixem-me confessar. Isto foi uma excelente medida. Primeiro, como sabem, nos de primeira geração teve muito a ver com a questão da insegurança, depois custou mais para o insucesso. Portanto, exatamente. Neste momento, alguns... entre aspas, território TAP, se calhar já nem deviam ser território TAP. Se calhar não sendo território TAP, começavam a ter os problemas que levaram a ser território TAP. Porquê? O que é que está presente neste território TAP e que é fundamental na matéria que tratamos aqui hoje? A flexibilidade de recursos. O poder alocar recursos de forma tão rígida. Mais, humanização de espaços. Eu não vou citar nenhum nome de escola, não vou, porque não é deontologicamente correto, não vou fazer. Mas tive escolas que, por uma questão de... dificuldade, recusavam ser escolas TAP. Quando depois conseguimos, nós, juntamente com a Direção-Geral de Educação e outros, dizer, mas beneficia com isso? Pintaram a escola, modificaram a escola e melhorou tudo, aliás, até na sequência de uma pergunta que já foi feita, mas que eu também vou responder. Autonomia, claro que sim. Mas atenção, eu agora vou responder já por questão de experiência. Autonomia, sim, mas sem desligar daquilo que depois é o projeto e o órgão de gestão e as qualidades de liderança de quem está à frente do projeto. Portanto, as duas coisas têm que estar interligadas. Porque a autonomia exige uma grande responsabilidade, dá liberdade, exige uma grande responsabilidade para fazer um grande projeto. O Estatuto do Aluno já respondi. Portanto, penso que, sinceramente, eu se tivesse que dizer justifica-se uma mudança, não. Mesmo que haja aspectos, como disse, talvez excessivamente jurídicos para alguns diretores, mas aí nada a fazer. A senhora deputada Maria Conceição Caldeira, espero que o nome esteja... Portanto, relativamente a estas escolas, daquilo que eu penso que referi, o meu colega que veio aqui oficial, faz todo sentido, ele está na área claramente criminal. É natural que possa ter conhecimentos de algumas instituições que nós... Eu tenho o relatório, eu não sei se... Portanto, é o 2011, 2012, 2012, 2013. Foi enviado, não?
Não.
Não foi?
Sim.
Então é assim, isto é da Secretaria... Se calhar faria uma coisa, não levem mal, uma vez que isto tem a ver com a Secretaria de Estado de Educação, talvez fosse preferível pedir através da Secretaria. Porque isso, muitas das respostas, provavelmente, que aqui foram colocadas, estariam... Sim. Isso é uma matéria, é sempre... Geralmente os senhores jornalistas, isso faz muita... Por exemplo...
Desculpe, eu tenho que ir para acelerar, por uma simples razão. Nós, o plenário começa às 3.
Epa,
nós temos que sair desta comissão...
Formação inicial contínua, penso que já referi, não é? Portanto, claramente, deve haver formação inicial e depois, de X em X tempo, estes professores e pessoal não docente levantam outra questão, a estabilidade do pessoal não docente e a estabilidade do pessoal docente, para que havia de haver ciclos de formação. Digamos, de X em X tempo deviam ser sujeitos a processos formativos, precisamente para não se correr o risco da pessoa andar 20 ou 30 anos e, de acordo com, por exemplo, neste momento, com questões que têm a ver com a intervenção na crise, gestão e liderança de sala de aulas e uma série. Portanto, o que estamos a fazer a nível do que é que a nível da digestão, eu depois posso fazer chegar não só documentos, uma coisa que já foi falado, as escolas têm um mecanismo neste momento que está associado, está desatualizado, porque quando criámos o registro eletrónico de ocorrências e a outra situação colocar, foi associada à equipa de missão, de que fazia parte. Neste momento, a parte privada desse manual tem um manual de procedimentos, ou seja, o que estamos aqui a falar, algumas medidas, estão lá. O público em geral não pode aceder, as escolas, através da password que têm, acedem e têm acesso a esse... portanto, normas claras e que maneiras aplica. É muito simples, aí não tinha dúvidas nenhumas. Eu, se fosse diretor, e não fiquem preocupados que a escola já tem tantos problemas e portanto não vamos criar mais um, mas se fosse diretor faria uma coisa muito simples. Haveria uma reunião inicial com todos os alunos em função, digamos, dos ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, onde se iria explicar quais eram as regras, como é que elas iriam ser aplicadas, como é que as pessoas se relacionavam. E depois, da reunião dos alunos, faria uma reunião com o pessoal docente e com o pessoal não docente, para que houvesse uma integralidade na atuação. Poucas regras, claras, percebidas, aceites, cumpridas por todas. E quando digo por todos, alunos, pessoal docente e pessoal não docente. Sem qualquer processo esquizofrénico de aplicação. Portanto, o estatuto do aluno dá resposta, adapta-se. Perfeitamente. A senhora deputada Sandra Monteiro, não é?
Ponteira.
Peço desculpa. Portanto, aqui sobre a questão das autarquias, bem, as autarquias são fundamentais, em alguns casos. E como é que é? Por exemplo, muitas vezes podem ter intervenções do ponto de vista infraestrutura.
Eu peço desculpa.
E eu peço desculpa não poder responder. Se calhar a culpa é minha, mas peço imensa desculpa, não? É. Portanto, sobre a questão das autarquias, muitas vezes há intervenções a nível infraestrutural, digamos, a limpeza, a pintura, a criação de mais um corpo, mas a questão das refeições tem estado, ainda agora estive há pouco tempo com o Sr. Presidente da Câmara, fez uma coisa interessantíssima. Portanto, há alunos que estão a passar dificuldades, até de ponto, e depois estávamos a conversar isso, nunca faça nada que possa algum aluno sentir-se humilhado. Se vai abrir para o pequeno almoço, diga, isto é para todos. Isto é para todos, quer para os que são subsidiados, quer para os que não são subsidiados. Porquê? Porque se vamos guetizar, vamos expor esses alunos e, portanto, as autarquias, por outro lado, na própria constituição de grupos, por exemplo, há autarquias, e a senhora deputada conhece bem, por exemplo, a questão da empregabilidade, naquilo que pode ser feito junto a algumas famílias, minora os problemas sociais que essas famílias têm. Eu vivo numa... daqui perto, em que, não sei se isso é possível legalmente, mas sei que esse senhor Presidente da Câmara, que depois até acabou mal por outros motivos, teve aí uma importância grande. Porquê? Porque praticamente os bairros sociais todos trabalham, e com isso minorou muitos problemas. Portanto, há uma série de políticas sociais que pode, minimização, ajuda, transporte escolar, leite, pão, porque há pouco tempo estive numa escola em que os alunos tinham fome, não é, tinham fome, tinham dor de cabeça, e a professora percebeu que tinha a ver com fome. Então solicitou à Câmara um apoio, que a Câmara deu, e muito bem colocou lá num determinado espaço, e disse, quando vos apetecer comer, vão lá. E as pessoas e as crianças foram. Às vezes são medidas tão simples, mas que ajudam muito nisto. Articulação com o programa Escola Segura. Bem, duas coisas. Estamos a rever o programa Escola Segura. Aliás, amanhã vou ter uma reunião sobre isso. É o melhor programa do ponto de vista do policiamento de proximidade. Relativamente ao grupo coordenador do programa Escola Segura, ou não funcionamento, tenho alertado para isso várias vezes. Penso que teve a ver muito com dinâmicas políticas de tutela. Ou seja, houve uma altura que funcionou muito, e eu estava lá, portanto, com o primeiro governo... com a professora Maria Luz Rodrigues, com a doutora Isabel Assada já não funcionou tanto, e agora, por força daquilo que tem sido a alteração, mas está na... Ou seja, a própria reformulação do programa Escola Segura, que também vai envolver o grupo coordenador, tem muito a ver com algumas dificuldades de reunião, e eu penso que elas podem ser superadas. Mas, digo-lhe muito pessoalmente, é um excelente órgão, esta matéria, faz todo sentido não só revê-lo, como revitalizá-lo. É fundamental, porquê? Para que haja uma multidisciplinaridade na intervenção com os vários parceiros que fazem parte do próprio grupo coordenador do programa Escola Segura. Relativamente à formação, ainda estive em quinta-feira, estive em Évora, na sexta-feira estive em Beja, a dar formação para diretores de escola e delegados de segurança. Tenho variado, por exemplo, no Algarve já fiz para assistentes operacionais, portanto, temos abarcado uma série de pessoas. Pessoal docente no ensino superior, claro, absolutamente concordo. O plano nacional, eu depois isso posso fazer chegar, sobre aquilo que temos. Recursos humanos. Eu sobre recursos humanos, eu depois um dia posso, já agora explicaria. Não é. O recurso humanos, eu tenho que ter uma componente estática e uma componente dinâmica, como disse. E já agora tem que se começar a incorporar uma coisa, que eu não sei como é que se faz, mas é, nós temos que pensar... por força da faixa etária, daquilo que é a alteração das leis da apresentação, em associar à faixa etária, tipo, eu vou utilizar uma linguagem policial, mas não é melhor, mas estou com pressa, grande operacionalidade, média operacionalidade e baixa operacionalidade. Ou seja, as escolas têm que ter recursos em função das problemáticas que têm, estão a ver? E, portanto, uma determinada faixa, um determinado género numa escola, às vezes é contraproducente. Temos de trabalhar, era uma área que era importante trabalhar, mas isso eu depois, se precisarem de algum esclarecimento suplementar, e os documentos onde estão espelhados, eu depois farei chegar à comissão. Eu peço desculpa estar agora. Não sei se a senhora deputada se lhe daí. Se calhar não, eu sei que está a ser simpática, mas por causa de.
Claro.
Sim, mas não é a mesma coisa, compreende?
Doutor José Fernandes, eu agradeço em nome do Grupo de Trabalho a sua presença, o seu contributo, que enriquece certamente o nosso trabalho, e depois aquilo que puder deixar para complementar o nosso trabalho, tanto melhor.
Sr. Presidente, relativamente
obrigado, uma vez mais.
Contra o que apresentei, eu vou mandar chegar. Relativamente ao relatório, eu acho que ele deveria ser sempre pedido via Secretário de Estado, via Secretaria de Estado. Relativamente ao documento que é a tal estratégia, esse eu faço chegar também. Sim. Eu peço desculpa desta parte final, à Sra. Deputada, mas eu se calhar exagerei na primeira parte e agora paguei, não é?